O que o Paulo César de Dourados está colocando é muito interessante e importante pelo seguinte: um filósofo clínico que tenha bastante influência nos procedimentos clínicos, curso que começa, aliás, amanhã, né, a parte 2 dele, com os estudos de autogenia, um filósofo clínico que tenha influência no uso de procedimentos clínicos, ele pode lançar mão desse manancial, manancial que está logo adiante dele. Quer dizer, logo o espaço, quer dizer, que não é utilizado propriamente em clínica, e é que se perguntar, é um testemunho da nossa época, o porquê não utilizarmos isso. Quer dizer, o Jair, por exemplo, estuda psicanálise. Freud desceu aos sonhos, utilizou os atos falhos, utilizou vários elementos. Da mesma forma como nós, em clínica, na filosofia clínica, também trabalhamos sonhos e tudo, agora temos mais esse manancial infinito, imenso, que podemos trabalhar. Né? Nós podemos ir lá para esse futuro, já constituído a partir deste presente que a pessoa vive, não é? E por elementos de conectivos estruturalistas, sempre pela aparição fenomenológica, como poderia ser diferente, não é? Lançar mão disso. Quer dizer, podemos trabalhar submodos, podemos trabalhar procedimentos clínicos e tudo mais. Como o pessoal no curso de amanhã, aliás, vai fazer de várias formas isso. Quer dizer, é impressionante que numa época como a nossa ainda não se utilize isso em clínica. Não há um fundamento para não utilizarmos. Ao contrário, há toda uma fundamentação teórica e prática para utilizarmos isso. Muitas questões que não podem ser resolvidas neste espaço dos 0 a 70 anos, ué, você resolve antes, resolve depois, vai lá, pega recursos e traz, por que não? Estudamos em direção ao desfecho, esquema resolutivo, isso é toda a parte das esteticidades e deslocamentos, para quê? Se não para coisas como essas. Agora, aqui tem uma ressalva fundamental, sem a qual todo esse ensinamento se perde, que é o seguinte: isso funciona para autogenias horizontais, ok? Não vamos entrar aqui em elementos verticais ou transversais, que aí a história é completamente outra, tá? Porque daí, sobretudo nas transversalidades, porque daí não há mais temporalidade, não há mais nada disso. Aqui nós estamos num eixo fortemente pautado, datado, da nossa época, dos nossos elementos, é isso, quer dizer, com essas limitações.
Bem, então a Denise perguntou aqui se essas questões podem estar vinculadas, e ela citou vários exemplos e contextualizou a intuição. E a resposta que eu estava passando para ela antes de iniciar aqui a gravação é exatamente que sim, acho que sim, que em muitos casos pode estar relacionado à intuição, e nesses casos, com os enraizamentos, algumas vezes teremos como rastrear, algumas vezes, nem sempre isso é possível. Mas também nós temos que considerar os agendamentos. Algumas pessoas são hiperagendadas por tradição, cultura, costumes, mitos, não é? Que fazem com que a pessoa tenha a impressão subjetiva de estar diante de um fenômeno como este, quando na verdade está vendo uma simulação, um efeito placebo disso, e não propriamente isso que estamos tratando. O que nem sempre acarreta grande diferença, viu? Porque às vezes uma simulação como essa induz a pessoa para uma trajetória condizente com o fator anterior. Quer dizer, a tradição diz que para a pessoa, olha, o teu avô foi um grande sacerdote, o teu bisavô também, eles tinham isso, tinham o dom da cura, não sei o quê. A criança pode ficar agendada com isso, achar que ela também tem. E dentro desse princípio, pelas prerrogativas internas, adotar uma postura ética, epistemológica, na qual ela vai ajudar pessoas, vai fazer leituras e tudo mais. Pode, quer dizer, em alguns casos, a simulação do fenômeno pode ser até mais do que o próprio fenômeno seria na autenticidade dele. Observe uma coisa. Algumas pessoas que estão fortemente atreladas aos princípios sociais normativos de um nasceu com agora, nesse verão, vai viver 70, 80 anos. Esse é o espaço que você tem para construir. Esse é o espaço que você tem para ser. Esse é o espaço vivencial cronometrado que você tem para produzir, para morrer, etc. e tal. Tudo aqui. Né? Se tiver algo antes ou depois, não interessa. É aqui que você tem que produzir. Tem que fazer as coisas. Pessoas que estão fortemente presas a isso, elas muitas vezes apresentam os fenômenos de similitude ligados a isso. Então a pessoa chega ao teu consultório e diz: doutor, eu já tenho 30 anos, doutor, eu não tenho meu mestrado. Puxa vida, eu tenho 35 anos, eu não tenho minha casa própria. Nossa, eu já tenho 40 anos e não casei, doutor, que isso? Essas queixas pontuais mostram onde a pessoa está nesta trajetória urbana de uma existência penteada, catequizada, doutrinada para ser aquilo que na verdade ela não é. Não é. É o espaço de uma vida apenas. Pessoas que estão fortemente amarradas a isso vivem a escravatura de uma existência presa aos ícones de uma vida de 60, 70 anos, que por mais rica que possa ser, não tem como reproduzir o espaço existencial. Olha o que vocês viram no início da aula, um senhor que chega e conta a historicidade dele desde a vinda dos portugueses ao Brasil. Aí mesmo, perto de onde você mora, o seu Bento, em Campo Grande, fez a tese de doutoramento dele, belíssima, mostrando isso. Ele resgata toda a historicidade da família dele desde a vinda de Portugal, muito bonito. Acompanhei o trabalho de doutoramento desse colega. Agora, quando a ruptura é muito pesada, a pessoa pode se assustar muito, muito, e pode negar fenômenos que decorram da anterioridade, daquilo que vem depois. E aqui, por favor, vocês entendem que eu cito isso apenas como ilustração. Não há propriamente uma anterioridade aqui. Esse tempo existencial, ele é muito mais bergsoniano do que aristotélico. Ele não segue o metrônomo, né, que vai apontar para trás até chegarmos a Aristóteles com seu relógio lógico. Não é isso. Nós estamos aqui tratando muito mais de um tempo bergsoniano, no qual você pode chegar a um futuro e esse futuro ser o seu passado, no sentido de você já tê-lo vivido na construção imagética, não é? Do que você ia fazer, de você trabalhou para ter tal coisa. Quando chega lá, você já viveu tanto aquilo que já é, de certa forma, um revisitar. Então não é mais um tempo aristotélico, é mais um tempo bergsoniano. Só que uma pessoa fortemente ilhada e que a concordou e aceitou pela sociedade dos homens o espaço de uma vida, ela, como ela vai dialogar com esse transcendente? Como ela vai dialogar com esse existente, esse ser, não é? Em suas manifestações de ente, como ela vai fazer isso? Não é? Há uma ruptura que ela mesma assumiu. Agora, eu não sei quando ela se beneficiar disso, se ela vai conseguir transcender essa ruptura. Aí teremos que ver na historicidade da pessoa como isso será feito, de que maneira, quando possível. Não é pra, eu acho que muitos vão ficar muito surpresos de ter, quando entrarem em contato com esses mananciais existenciais. E fico me perguntando como uma era tão industrial e pragmática e hedonista como a nossa vai lidar com esses fenômenos, né? Com essas minas de diamante que tem aí e que estão lá, virgens inexploradas. É uma piada a maneira como isso é tratado pela nossa sociedade atual. Numa sociedade próxima, muitas pessoas terão esses elementos como suas fontes de vida.